Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Então, entramos no nosso último bloco do nosso programa e eu quero já mandar um abraço para o pessoal que comentou tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, o vídeo, ele fica, né, a transmissão, depois ela se torna, né, fica disponível nas plataformas e no site da rádio ela se torna também podcast. Então, quero mandar um abraço aqui para a professora Andréa Caldas, né, dando parabéns pela iniciativa, pela importância, pela importante organização, importante organização dos comitês, né? A professora Mônica Ribeiro também está comentando aqui, parabéns ao Coletivo Humanidades e aos comitês pela revogação do novo ensino médio. Mandar um abraço, professora Mônica, super importante, né? Necessária nesse, né, nesse nosso embate, né, pela defesa da educação. A Elida Rodrigues também mandando, né, aqui o seu hashtag RevogaNEM. E o José Nilson, um abraço ao professorado de luta, seguimos lado a lado pela educação pública de qualidade. Também temos alguns comentários aqui no Facebook. Então, professora Vanir, né, mandando também seu boa tarde para a professora Neiva, para o professor Ney, né, a Ana Alonso, e tinha mais alguém aqui que eu perdi. Mas, enfim, são esses, né, os nossos, as pessoas que estão participando hoje. Mando um abraço para todas. E eu que já passo, então, para a professora Neiva, né? Então, assim, como, né, quais são as ações, né, que estão sendo previstas nessa, né, tanto a partir da formação, né, e daqui para frente, né, no comitê no Rio Grande do Sul?
Então, Edmara, primeiro dizer que é uma honra estarmos sendo assistidos pela Andréa Caldas e pela Mônica Ribeiro, né, que são inspiração aí de pesquisadoras, né, que subsidiam a luta aí, parceiras de vocês no Paraná, da formação do comitê, né. A Mônica Ribeiro, inclusive, disponibilizou no ano passado um parecer da luta pela revogação da escola cívico-militar, né. Obrigada, Mônica, estamos juntos aí mais nessa, e Andréa Caldas também. E antes de te responder, viu, Ney, saiu no dia 15 a notícia, e eu fui ver ontem que me passaram, já tínhamos ouvido isso na fala de alguém, vixe, Edmara, que um CEO da iFood, você falou da Priscila Cruz do Todos pela Educação, que é sempre especialista ouvida pela Globo, né? Um CEO do iFood agora é porta-voz da educação do Pacto Global, ou seja, o iFood investindo junto com Fundação Lehman, Itaú, Vale, Bradesco, na formação. Quer dizer, eles têm dois interesses: é o controle ideológico, é a formação de trabalhadores para essa etapa do capitalismo, né, e falou várias vezes disso, né, que é de um mundo sem direitos, né, dos precarizados. É por isso que o iFood entra com isso. E mais, eles ganham também com a venda dos pacotes das aulas prontas. E o Sistema S, né, que já recebe verba pública muito generosa, também entra agora na formação dos cursinhos no terceiro ano das etapas profissionalizantes. Então, é uma apropriação do recurso público, né, pelas instituições privadas, pelo empresariado. Mas o que nós vamos fazer aqui? Inspirados, então, né, e a gente agradece muito a Andréa, ao Ney e vocês, né, por terem sido os precursores da formação dos comitês populares pela revogação, nós constituímos nessa semana aqui no Rio Grande do Sul, através do 39º Núcleo de CEPERS, que é um núcleo de Porto Alegre que eu dirijo, conjunto com a minha diretoria, né, no vácuo que ainda existia aqui de atividades, nos seus debates, buscamos a Faculdade de Educação da URGS, né, a sua diretora, a professora deu um branco agora, Liliana, né, e eles têm dentro da universidade dois organismos: é um grupo de estudos de políticas públicas do ensino médio, né, dirigido aí, coordenado pelas professoras Maria Ângela Bairros e Patrícia Marchand, e o Observatório do Ensino Médio, que não envolve apenas a URGS aqui, mas várias universidades do estado, de quem eu destaco também a professora Jaqueline Mal, que esteve conosco. E nós lançamos, então, a formação do comitê nessa semana. O CEPER Sindicato, que é o meu sindicato estadual, abraçou, né, esse desafio. Também a nossa presidente, a professora Elenir, esteve junto. Fizemos um lançamento. Era para ser na sala 102 da Faced, que a Andrea conhece, superlotou, tivemos que levar para o lado de fora, foram mais de 300 pessoas. Então, na verdade, ao invés de uma reunião, acabou se constituindo num ato. Estavam a UGES, a UBS, a União Municipal de Estudantes, Grêmios Estudantis, partidos políticos da esquerda, organizações da universidade, Andes, a Fazubra, aqui a SURGS, que é dos trabalhadores locais, enfim, uma série de organizações. Então acabou sendo um ato. Agora, na próxima semana, a gente dá mais o formato de uma coordenação do comitê. Já temos agendado para segunda-feira uma entrevista com a RBS, eles vão produzir, que é a afiliada da Globo, eles vão produzir um especial sobre o novo ensino médio, então nós já vamos fazer isso. E estamos prevendo aulas públicas, a Faculdade de Educação vai organizar no dia 5 uma aula pública. Nós estamos ainda aguardando a confirmação das entidades estudantis, se vai acontecer um ato público no dia 28, que historicamente era um dia por marcar o assassinato do estudante Edson Luiz pela ditadura militar, ou se vai ser num outro dia lá de abril. Então também vai ter manifestação. E a orientação nossa foi essa principal tarefa, duas na verdade nesse momento, que digamos assim foi o envio a partir desse ato: vamos coletar o máximo de assinaturas no abaixo assinado, físico e virtual. Físico, para entregarmos ao ministro Camilo Santana quando acontecer a audiência pública na Câmara dos Deputados, que o deputado Glauber Braga referiu lá na plenária da CNTE, e ontem, através da companheira Berna Menezes, que é da Executiva Nacional do PSOL, que acompanha a nossa bancada federal do PSOL, ficou, parece que confirmado, Vionei, para o dia 12 de abril, a presença do ministro na audiência pública na Câmara. Então, nós queremos entregar a primeira leva dos abaixo-assinados físicos para o ministro. E aí segue a formação de comitês. A orientação é que tenha formação de comitês locais, seja por escolas, seja por município, e aqui tem um comitê local de Porto Alegre e o estadual, para que a gente não desista e faça cada vez mais atividades, banca na rua, coletas abaixo-assinados, aulas públicas, debates virtuais. Por fim, vice Edmara, termino dizendo isso, na plenária da CNTE eu falei que nós temos uma espada sobre a nossa cabeça, além do conteúdo, né, da reforma, né, alienante para os estudantes, que eles querem trabalhadores dóceis, que não contestem, que não protestem, que não levantem a cabeça e não ocupem escolas e universidades e as ruas, né, também eles, ao ver que esse movimento tomou corpo, com abaixo assinado, com formação de comitês, o MEC baixou uma portaria criando a consulta pública, né, sobre o novo ensino médio, que na verdade sabemos que o seu objetivo é o remendo, é a reforma. E ela foi publicada em 8 de março, com prazo de 90 dias, podendo ser prorrogada. Eu tenho certeza que o movimento Todos pela Educação, as instituições empresariais, vão fazer de tudo para vencer essa consulta, se ela se efetivar, para que a população diga que está satisfeita, como foi a consulta feita pelo Bolsonaro, né? Que 70% aprovava, sem que tivéssemos sido consultados nossos estudantes, os educadores. Então, eu acho que nós temos um prazo curto, nós falamos isso lá, que é esse restante de março, abril e maio, para essa queda de braço. Ou nós conseguimos dar um corpo gigantesco para o movimento Revoga o Novo Ensino Médio, ou eles consolidam apenas o remendo da reforma desastrosa. Então, eu acho que é um tempo que está marcando aí a necessidade de aceleração dos nossos movimentos. E estamos aqui para isso.
Maravilha, professora Neiva. Ney, vou passar já a palavra para você.
Tá, não, assim, no Paraná a gente fez uma primeira reunião, né, de Mara esteja presente, no dia 16 de fevereiro, uma reunião que surgiu da necessidade da gente fazer algo, e a partir da iniciativa do abaixo-assinado do deputado federal Glauber Braga, que a gente pegou isso como iniciativa que permitia à juventude, os trabalhadores, se agarrarem num instrumento prático de campanha, de discussão, de debate, que nós estávamos vendo estava ausente, né? Não estava se propondo uma ação prática, assim, e o abaixo-assinado propiciava isso, somado à nossa proposição de fazer um comitê, e nós saímos daquela reunião no dia 16 de fevereiro, visando ampliar, né, essa reunião, que foi no dia 9 de março, e fazer uma reunião dentro da perspectiva da Frente Única, ou seja, a partir de um acordo comum, que é a revogação, que é o abaixo-assinado, E aí a gente conseguiu trazer, sair de 15 para 150 pessoas. A reunião foi bastante produtiva, representativa. Tinha ali a PP Sindicato, o Simples, que é o Sindicato dos Professores da Rede Privada aqui do Paraná. Tinha a UBS, né, tinha militantes dos partidos políticos de esquerda, mandatos parlamentares, grêmios, né, Federação de Estudantes do Ensino Técnico, bolsistas do PIBID, professores da Universidade Federal do Paraná, estudantes, uma conformação parecida com a do Rio Grande do Sul, né, que essa ideia que a gente tem mesmo. A gente ficou muito feliz, assim, que viemos em Curitiba, se criou um comitê em São José dos Pinhais, tivemos notícia em Cascavel e Maringá, aí de Porto Alegre, recebemos a notícia da criação do comitê no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, recebemos a notícia de que vai ser criado também em Alagoas, recebemos também pela Mônica Ribeiro a notícia que foi criado no Distrito Federal, uma reunião que vai ser lançada, uma reunião pública de constituição oficial do comitê, e a gente quer, assim, que viralize para o Brasil inteiro, todos os estados, municípios, e aí a conformação desses comitês, ele vai variar para cada local, para cada realidade, ele pode ser um comitê municipal, pode ser um comitê municipal articulado com comitês por bairros, ou comitê por locais de trabalho, onde quando mais comitês tiverem, o comitê ele não é uma organização centralizada, assim, né? Ele é um comitê, uma organização cooperativa, dentro de um acordo mínimo comum, né? E acho que essa é a principal iniciativa, assim. Então a gente tem o abaixinado, nós tivemos companheiros e companheiras fazendo banquinha no dia do ato dos estudantes, no dia 15, colhendo adesões, estamos soltados então na mão dos grêmios esses abaixinados, gente, professores, funcionários levando para as escolas. A gente tem uma sugestão que nós nos encontramos com o companheiro Glauber Braga, e nós convidamos o Glauber Braga, para ele confirmou que virá, ainda não estamos fechando a data, para que no mês de abril nós tenhamos um grande ato público, massivo, com a presença do Glauber Braga, de lideranças de organizações sindicais, pesquisadores da universidade, fazer um ato, uma mesa representativa, que seja um ato inclusive dentro do cronograma, né, ou pelo menos próximo ao cronograma ali da Semana em Defesa da Escola Pública, né? Então, para quem está nos ouvindo, dia 26 de abril nós teremos uma greve nacional da educação. Isso é extremamente importante se destacar, né? Essa greve nacional da educação foi aprovada na plenária intercongressual da CNTE com a palavra de ordem, duas palavras de ordem: revogação do NEM e aplicação do piso no início das carreiras, ou seja, sem achatar a carreira, sem distorcer a carreira dos professores e funcionários. Então, revogação do NEM e piso são os dois eixos do chamamento dessa greve nacional, ou seja, nós queremos que o Brasil inteiro pare, as redes públicas de educação pare, que os estudantes estejam conosco na rua, um movimento massivo, como um primeiro passo, né? E como a Neiva colocou perfeito, assim, a gente precisa acelerar o movimento, crescer o movimento, e essa greve nacional de 26, a pulverização de comitês, continuar com os abastinados. A gente conversou isso com o Glauber também, da importância de continuar com os abastinados, e ser exatamente esse caráter. Estamos apresentando aqui as primeiras adesões, mas a campanha continua, a mobilização continua. Então acho que esse é o espírito, né? Esse é o espírito, e a gente chama todos aqueles que estão nos ouvindo aqui, quiserem, procure lá no Facebook, procura no Instagram, né? Comitê PR Revoga NEM, né? Entre em contato conosco. Eu quero montar um comitê aqui na minha escola, como é que eu faço? Né? Tem gente já também nos procurando para a gente visitar a escola, para conversar com professores, funcionários, conversar com grêmios. Então é esse espírito que a gente quer aqui, de todos e todas, vamos todos juntos para botar abaixo aí a contra-reforma, porque quando você fala em reforma, você pode pressupor que reforma é coisa boa, né? Isso não é uma reforma, isso é uma contra-reforma, é um desmonte, é um desmanche. Como disse a Mônica Ribeiro, é um crime contra a função social da escola pública. É isso que é esse novo ensino médio, e a gente está junto aí nessa luta, nesse combate, e tantos outros combates também que virão, e que só a nossa ação coletiva que pode impedir o desastre em curso, né, que os nossos estudantes, os professores, funcionários estão recebendo desse ensino médio nem. Nem forma para o trabalho, nem para a cidadania, nem prepara para a universidade, nem para coisa alguma.
E sem contar também, assim, né, com o desgaste, né, que tem sido da vivência dos próprios estudantes nesse novo ensino médio, né, é visível, né, eles não aguentam mais, né, assim, é muito tempo, né, então, até mesmo voltando, né, que eu fiquei casquetada com aquela, né, com aquela publicação da Patrícia Cruz, né, da Patrícia, não, Priscila, é Patrícia ou Priscila? Priscila, né, em que ela disse que, né, são 13 disciplinas e 4 horas, gente hoje são 5 horas, né, você não tem os alunos não têm, por exemplo, segundo ano de educação física, a gente tem que achar meios ali para conseguir fazer com que eles tenham algum tipo, né, de coisas diferentes nas aulas, né, então o crime passa por isso, né, porque sabe que é um período curto que eles vão ficar, né, e o que está sendo feito, né, desse período curto no ensino médio, a não ser atendendo interesses empresariais. Eu acho que justamente aí que é, né, como a professora Mônica, né, bem ressaltou, o crime é nisso, né, a gente tirando o direito de uma educação de qualidade, de uma formação de qualidade, né, para esses jovens que vão passar, né? Então eu acho que agora é o momento justamente de a gente perceber o quanto é necessário, né, de chamar essa luta coletiva de todos, né, que seja uma luta realmente de cada um de nós, né, em cada lugar que a gente estiver. Nós estamos já no finalzinho do nosso programa, nós temos 5 minutos para as considerações finais, então eu quero passar para a professora Neiva fazer as suas considerações, dar aí 2 minutinhos, né, para cada um, para que possa ali, né, fazer as considerações e também já nos se despedir dos nossos ouvintes e do pessoal que tem nos acompanhado. Professora Neiva, as suas considerações finais?
Oi, então agradecer muitíssimo ao Coletivo Humanidades, essa parceria do Ney, todos que nos acompanham, os que assistirão depois, e dizer que justamente é isso, a nossa tarefa é coletiva, é assim que nós vamos enfrentar essa ideologia do individualismo, do empreendedorismo, do egoísmo. Nós queremos, né, o coletivo, nós queremos a solidariedade de classe. Por isso que é tão importante, né, nós professores, todos os educadores, trabalhadores de educação, da educação básica da universidade, movimento sindical popular, partidos da esquerda, as entidades estudantis, estarmos juntos para defender o direito ao conhecimento e ao trabalho decente, ao trabalho com direitos e não a um trabalho análogo à escravidão, como a gente viu proliferar nesses últimos tempos. Por fim, dizer que nós distribuímos, opa, jamais visto, Ney, foram 7 mil já das nossas cartilhinhas, né, que nós produzimos como uma ferramenta para o debate nas escolas, né, entre colegas e os estudantes. E muito feliz de estar aqui junto com vocês e segue a luta, confiante de que é uma luta, é um movimento que está tomando corpo e que tem condições de balançar essa política nacional, né? Eu estou otimista que nós tenhamos força, quiçá, né, de conseguir revogar esse novo ensino médio aí nos próximos meses. Abraço, estamos juntos, não é fácil, mas nós também não somos mole, né?
É exatamente isso. Eu agradeço demais, professora Neiva, por ter aceito o convite de prontidão. Mandei, né, o recado ali, o Ney me passou o contato, foi assim, né, de prontidão e é tão satisfatório isso para nós, né, porque a gente tem talvez poucos momentos que a gente pode sentar e fazer esse tipo, né, de conversa, de diálogo, e, né, eu tenho certeza que foi muito proveitoso nessa tarde poder ter, né, você aqui com a gente, poder ter nessa conversa com o Ney. Então, Ney, passo para você para fazer as suas considerações finais.
Bom, então, agradecer a companheira Neiva, né, a gente se conhecia virtualmente, fomos conhecer presencialmente no congresso da CNTE, né, a gente se conhecia de atividades virtuais. A companheira de Mara, que a gente já tem já uma trajetória comum aí também já, né, a companheira de Mara tem um papel muito importante aqui, Neiva, na luta aqui contra a redução de aula de Sociologia e Filosofia, na própria organização aqui do programa da rádio, é uma liderança extremamente importante aqui. É um prazer aí ter você ao nosso lado aqui, de Mara, na nossa luta comum, tá? Como dizia o Brett, aqueles que lutam às vezes são bons, aqueles que lutam um dia também são bons, mas aqueles que lutam sempre, como a de Mara, como a Neiva, são imprescindíveis, tá? Então, e dizer que a nossa luta ela continua, né? Nós não somos daqueles que dizem são lobos que se fantasiam em pele de cordeiro, como Todos pela Educação, da Priscila Cruz, né? Nós não somos o Todos pela Educação, na verdade é o Todos pelo Empresariamento da Educação, Todos pela Privatização da Educação, Todos pela Sonegação da Educação. Isso que devia ser, na verdade, o nome do verdadeiro movimento dela. Nós somos aqui do movimento Todos pela Revogação, né? E Todos pela Revogação chamamos aqui aqueles que estão nos ouvindo, procure os comitês, monte comitê na tua escola, peça cópia do abaixo-assinado. Dia 30, semana que vem, nós teremos mais uma reunião do nosso comitê lá na Universidade Federal. A gente vai divulgar nas redes sociais, né, a nossa terceira reunião, e vamos seguir em frente. Revoga já!
Esse tem que ser, né, a nossa briga diária, né? Revoga já, revoga nem. E contamos com todos, então, né, que estão nos ouvindo, né, para que quinta-feira agora, dia 30, nós possamos nos reunir na Universidade Federal do Paraná para darmos continuidade a essa, às nossas ações. E também já vamos ter também notícias da formação de outros comitês, e eu espero que realmente seja isso, né, que seja uma onda que se espalhe, né, pelo país, e que ninguém segure, né, a luta, a nossa luta, né, porque no começo dá a impressão que a gente, né, ah, o professor tá falando porque tá perdendo o aluno, não é isso, né, porque o nosso olhar vai além, né, nós precisamos dar o que nós temos de melhor para essa geração, né, porque a gente tem essa noção, né, de formação de sociedade que não passa, que é um olhar diferenciado, né, dessas entidades empresariais, que é o único objetivo, né, de fazer essas parcerias com a Secretaria de Educação, é justamente reembolsar, né, embolsar dinheiro público, e que isso realmente, né, volto a falar, concordo com a professora Mônica, né, que é um crime. Então, gente, muito obrigada, professor Ney, nos encontramos, né, temos a Assembleia da PV Sindicato também semana que vem, temos reunião, então, o Ney, a gente sempre se encontra por aí, professora Neiva, eu espero encontrá-la outras vezes também nessa luta, e em outras lutas também que virão, e já fica aqui também, né, o espaço aberto, para que, né, possamos debater, né, outros temas também em outros programas. Obrigada, pessoal, que nos acompanhou. Fica aqui meu abraço, um bom final de semana. E no sábado que vem estamos aqui novamente. Obrigada, Márcio, por ter nos auxiliado aí na mesa de som. Obrigada, Isabel, pelo espaço. Espero que todos fiquem bem. Um abraço, até mais.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.